Bom dia a todos, senhores, senhoras deputados, a todos que nos acompanham pela TVAL, pela Rádio Digital, sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Iniciando a sessão, passamos para breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado Oscar Gutz, quem concedo a palavra pelo prazo de até 10 minutos.
Bom dia, presidente, bom dia aos nobres deputados, deputadas. É sempre um prazer estar aqui nessa tribuna e falar com a população de Santa Catarina, que nos assiste online e aqui na tribuna também. Eu hoje quero aqui parabenizar o governador Jorginho, né, pelo programa do Leite Bom que fez para ajudar nossos agricultores, deputados. Já fui agricultor, né? Produtor de leite, e sei a dificuldade que o agricultor vinha passando, né? Ano passado e início desse ano. Então, quero agradecer a todos que participaram quando foi feita as audiências públicas, também para nós, em conjunto, trabalhar para resolver essa questão. E, graças a Deus, o nosso governador, né, fez o Pronamp, fez o incentivo ao agricultor, né, nos financiamentos que tem, é só o pessoal acompanhar na IPAGRE. Então, tenho, assim, uma grande alegria dessas pessoas que participaram junto nessas audiências públicas e os deputados também que fizeram a sua parte junto, os deputados estaduais, federais. Por isso que hoje tem esse programa do Jorginho para incentivar o agricultor nas propriedades deles, o preço do leite melhorou, o incentivo para a melhoria das propriedades, né? Ajudar o nosso agricultor, que é muito importante. O nosso agricultor, ele não pode ficar sofrendo como ele ficou sofrendo, porque ele é a pessoa que bota o pão na mesa de cada brasileiro dia a dia. Então, é muito importante essa ajuda. Então, meu agradecimento à IPAGRE, à Secretaria da Agricultura, ao governador Jorginho Melo, através desse financiamento aí que foi feito, né, que é um programa muito bom, é só se inscrever na IPAGRE. E eu sempre digo, nós, como políticos, principalmente os gestores, isso é o dever deles fazer isso, é o dever de fazer isso. Nós temos que, sim, ter incentivo para ajudar o nosso agricultor. Então, muitas vezes, nosso agricultor até fica meio constrangido, mas ele pode acompanhar, né, o Pronamp. O agricultor deve procurar a IPAGRE para ter o acesso à linha de crédito que tem foco em investimento dos processos produtivos. O agricultor que acessar a linha de até R$100 mil para benefícios e redução de juros de mais de R$22 mil em 8 anos. Tem um financiamento também, Santa Catarina Leite oferece empréstimo de R$40 mil para o produtor sem juros, com subsídio de 30%, o que significa que abastecimento de até 12 mil, abatimento até 12 mil no empréstimo com prazo de 5 anos. O governo também está garantindo incentivo fiscal à agroindústria para baratear e custear os insumos. Então, esse programa do Leite Bom, deputados, é um avanço que o governo do Estado deu através dessas audiências públicas, através da população que participou, aquele agricultor que foi junto nas audiências públicas, fez seu papel, brigou pela sua bandeira, e esse é o nosso dever, fazer isso como infraestrutura e tantas outras obras, né? Máquinas em rodovias. Nós não paramos aqui de lutar pelo nosso agricultor. Então, fica aqui meu agradecimento a cada um e ao governador Jorginho Melo, ao secretário da Agricultura, o pessoal da IPAGRE, pelo belo trabalho que fizeram. E dizer que esse incentivo vem numa hora muito certa. Esse seria um dever também do nosso governo federal, né? Em vez de importar leite, devia dar incentivo para nós exportar leite. Esse devia ser o papel também do governo federal, porque o nosso agricultor é aquele cara que não tem sábado, domingo, não tem feriado, que fica lutando lá na sua lavoura, no seu campo, para fazer o melhor para ele, mas principalmente para a sociedade ter o que comer. Então, fica aqui meu recado que o governo federal também teria que dar incentivo para nós não importar e sim exportar leite para outros países. Então, fico muito agradecido aqui, agradecer a todos, e todos tenham um bom dia, uma boa semana.
Obrigado, deputado Oscar. Não havendo mais oradores inscritos em breves comunicações, eu passo para o horário destinado dos partidos políticos, inicialmente pelo bloco Podemos e Republicanos. Partido Progressista, PSOL, PL, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, com a palavra o deputado Cleito Fossá, pelo prazo de até 12 minutos.
Inicialmente, quero cumprimentar o presidente da sessão, Rodrigo Minotto. É um prazer vir aqui no meu último dia de sessão e ter a Vossa Excelência para conduzir os trabalhos. Cumprimentar os colegas de bancada, do MDB, os deputados aqui presentes, a todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Nobres deputados, hoje eu subo aqui na tribuna com um misto de emoção e com gratidão para compartilhar com todos a conclusão de um ciclo importante da minha vida pública. Este não será um adeus, mas acredito que será um até logo, pois acredito que a política é um caminho contínuo de serviço e dedicação ao bem comum. Durante o tempo que estive como deputado estadual, busquei honrar cada voto que recebi, honrar a cidade e a região onde nasci, e esse estado maravilhoso que é Santa Catarina, gerador de oportunidades. Deputados, eu quero agradecer aqui, de fundo do meu coração, o acolhimento que cada deputado, cada deputada, cada funcionário desta casa, do gabinete do Antídio Lunelli, teve com esta liderança de base, essa liderança que vem dos bairros, essa liderança que vem lá do bairro Santo Antônio, do bairro Palmital de Chapecó, para poder dar voz a esta região que muito há por se fazer. Sou filho de um pedreiro, de uma operária do frigorífico Aurora, e me permita me contar essa história que simboliza a trajetória não desta liderança, mas acredito que de muitos catarinenses. Ser filho de pedreiro, de operária do frigorífico Aurora, desde cedo é comum no Oeste o filho querer ajudar a família, uma vontade imensa da família crescer. E é natural que o filho trabalhador queira emprego temporário, e este foi o meu caminho como entregador de jornal, onde muito cedo lia os jornais, as colunas políticas, e observava a boa política, onde políticos buscavam soluções para os problemas, não buscavam 15 segundos de fama no Instagram, deputado Emerson. Após essa primeira atividade profissional de entregador de jornal, fui trabalhar de garçom, onde aprendi a ouvir os pedidos das pessoas e servir elas da melhor forma possível. Com muita dificuldade, como é normal todo mundo, e não é queixa nenhuma, consegui terminar o segundo grau e trabalhar como auxiliar de enfermagem. Nossa, cuidar da saúde das pessoas. Ouvir o coração, ouvir, tirar, medir a pressão. Nossa, isso foi enriquecedor para mim, trabalhar junto com os profissionais de saúde. Foram tempos difíceis, mas a vontade de vencer, como é de todo cidadão oestino chapecoense, era muito maior. E com muito esforço, terminei o ensino médio, cursei o técnico de enfermagem, trabalhei na saúde, como falei, Não havia, na época, programa faculdade gratuita, as bolsas de estudo, deputado Emerson, era muito difícil. E, ao invés de bolsa de estudo, era cheque pré-datado do pai, do tio, era empréstimo pessoal, para conseguir terminar, através de inúmeros financiamentos, o curso superior. Cursei direito, compreendi a estrutura do Estado, o papel de cada poder desta nação. Passei na prova da OAB, há 18 anos advogo, e busquei na minha atividade dar voz a quem não tinha voz, defender os que não tinham defesa, representar os que não imaginavam o tamanho desse Estado catarinense e desse país. Recebi do povo chapecoense 2 mandatos de vereador, onde continuei defendendo os direitos das pessoas e da cidade que eu nasci, sempre tomando o lado certo, o lado do equilíbrio, o lado do respeito. Virtudes, queridos deputados, que precisam ser fortalecidas na política, pois tenho convicção que são essas virtudes de respeito, diálogo, sensatez, empatia, são remédios para combater a intolerância doentia que infesta as redes sociais e a política. E eu sou prova que esta casa é tolerante, esta casa é trabalhadora, acompanhei e fui testemunho de ver os nobres deputados rodando esse Estado, buscando soluções para os problemas das pessoas. Fiz questão de contar essa história porque muitos cidadãos, em condições semelhantes, se sentem desmotivados, acreditando que a política ou qualquer conquista é apenas para quem tem dinheiro, um sobrenome tradicional ou um grande empresário. Eu sou prova que é difícil, sim, mas é possível quando você tem um apoio familiar, o apoio de um amigo, e eu não posso esquecer um apoio de um partido, que é o MDB, que permitiu fazer uma trajetória e ocupar espaços, ainda no partido, como liderança, como filiado, como pré-candidato a vereador, como candidato a deputado estadual, e fui candidato a prefeito em Chapecó, deputados. Na época da pandemia, 7 candidatos, 37 mil chapecoenses não votaram, mas recebi aproximadamente 22 mil votos. Eu imagino uma arena Condá com 22 mil pessoas torcendo por um chapecoense só, deputado Emerson. Não teve vitória eleitoral, mas tenho convicção que a vitória política está cravada. E nós vamos voltar agora com grandeza política que eu aprendi nesta casa para fazer um debate à altura do coração de cada chapecoense. Vamos fazer um debate levando os problemas reais e não querendo apenas 15 minutos de fama no Instagram, não querendo utilizar da estrutura pública para ganhar repercussão nacional. Não, nós vamos discutir o dia a dia das pessoas. E esse é o meu retorno à vida de cidadão em Chapecó. Até porque desistir jamais faz parte do dia a dia do chapecoense, do estino, do catarinense. Ao contrário, nosso dia a dia é cheio de trabalho e dedicação, é por isso que Santa Catarina tem os números que possui, é diferenciada no cenário brasileiro. E é com esse espírito que eu faço uma convocação a todos os catarinenses e chapecoenses. Acreditem nos seus sonhos, não caiam nas armadilhas de políticos tradicionais das redes sociais que só querem 15 segundos de atenção. Afastem-se das desinformações, das fake news, valorizem-se, pois só quem luta todos os dias sabe das dificuldades. A convocação é para que todos participem da boa política, não da nova ou da velha, mas da boa política, aquela do diálogo, do respeito, da sensatez e da empatia. Políticos que esbravejam ignorância, intolerância, gritaria nas redes sociais, merecem ser julgados pelas urnas e afastados definitivamente da política. Concluo com um sentimento de gratidão. Quero agradecer a Deus, a minha família, a minha querida Chapecó, a todos do Oeste Catarinense, a todas as lideranças do meu partido, a todos os deputados e deputadas aqui que me acolheram, e esse Estado maravilhoso. E assim como eu, todos os cidadãos acreditam que todos os dias que é possível fazer o melhor, que é possível estar do lado certo. E é nesse caminho, nessa trajetória, que eu pretendo voltar como cidadão e continuar trilhando esse caminho da boa política.
Por favor. Deputado Cleiton, queria lhe parabenizar por esse período. Vossa Excelência contribuiu muito aqui com os trabalhos Embora um período curto, mas foi um período marcante, está de parabéns, Chapecó, Vossa Excelência também, e com certeza sua luta vai prosseguir, e eu quero lhe parabenizar aí pela experiência e pelo período profícuo, proveitoso que foi a sua passagem aqui pela Assembleia Legislativa. Parabéns.
Deputado Cleito Fossá, nosso amigo, parceiro de bancada de MDB, também quero parabenizar o amigo por essa passagem aqui na Assembleia Legislativa. Nós que somos suplentes soubemos bem como é os períodos que aqui passam, mas quero te desejar todo sucesso, muita saúde, primeiro de tudo saúde, e sucesso a você também, e que possas, nessa caminhada de luta pelo povo de Chapecó, pelo povo de Santa Catarina, fazer realmente a diferença e aqueles projetos que você quer para a sua cidade. Tenho certeza de que a passagem por aqui foi uma experiência única, que a gente sabe que o Parlamento catarinense faz a diferença para os catarinenses. E não deixar de agradecer o deputado Antídio Lunello por essa oportunidade também desse teu período por aqui, e com certeza fará a diferença na tua vida pública. Sucesso e que Deus te abençoe.
Obrigado, Emerson.
Com a palavra o deputado Altair.
Muito obrigado, meu bom dia, deputado Fossá. É uma alegria muito grande ter o amigo aqui em plenário conosco. O mês passa muito rápido, né? É um tralar de dedo. Mas uma vida tem muito caminho pela frente. Eu tenho a certeza que nos caminhos da vida, com a sua garra, com a sua força, e posso citar como exemplo, eu tive a oportunidade de, por as três primeiras eleições, eu fiquei como primeiro suplente, segundo suplente, mas segui o caminho da vida e tive a oportunidade de estar aqui na condição de titular, e tenho certeza que você tem muito mais garra ainda, tem juventude, tem todos os caminhos para trilhar os sonhos da tua vida. Então, meus parabéns por essa convivência. Chapecó, sente orgulhoso de ter mais um deputado aqui, né? Fico muito feliz. E aproveitando a oportunidade, eu queria registrar aqui a presença no plenário da vereadora Márcia e do vereador Trevisol, lá da cidade de Ibiã, e também estão acompanhando esse momento muito especial aqui da Assembleia.
Obrigado.
Bom dia a todos.
Obrigado, deputado.
Deputado Massoco.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados que estão aqui no plenário. Saudar de uma forma muito especial ao deputado Fossá, que é lá da nossa vizinha cidade de Concórdia, Chapecó. Parabenizá-lo pelo excelente trabalho realizado nesses 30 dias. O senhor é uma pessoa persistente, uma pessoa de muita determinação. E eu não tenho dúvida que um dia ainda você vai estar aqui como titular da vaga. Então, lhe parabenizar pelo brilhante trabalho que tem desenvolvido nesse período aqui e desejar todo o sucesso do mundo.
Obrigado, deputado.
Deputado Fossá.
Oi.
Em nome do deputado Carlos Roberto, da liderança do governo, dizer ao senhor que foi um prazer compartilhar esses 30 dias com o senhor aqui no plenário da Assembleia Legislativa. O senhor engrandeceu a nossa Assembleia com a sua luta, com a sua força. Parabenizar também o seu partido, o MDB, pela iniciativa desse rodízio, de deixar o senhor assumir. Isso é importante para a construção partidária, isso é bonito na política. Então, fica aqui os nossos votos de sucesso. E o até logo, que logo, logo, o senhor está aqui conosco de novo. Obrigado.
Humberto.
Deputado Cleiton Fossá, quero parabenizá-lo pelo período que esteve conosco aqui. E todo cidadão que se dispõe a disputar uma eleição o faz, a grande maioria, creio eu, com um sentimento de nobreza, de trabalhar pela sociedade, de fazer o melhor pelo seu estado, e tenho certeza que é assim no seu coração. E há toda uma torcida da família, dos amigos, todo um empenho, e há também toda uma renúncia, um sacrifício que a pessoa faz, se dedica. Então, Vossa Excelência fez isso, e hoje, com toda a dignidade aqui, é honrado por esse Parlamento, pelo trabalho que fez, e não desista da política, continue emprestando o seu nome para que o Estado de Santa Catarina possa somar muito mais através da sua atuação. Parabéns.
Obrigado,
e aqui, a Assembleia, tudo que a gente faz ecoa para o Estado. Como é bom podermos usar isso como uma ferramenta para promover o bem-estar social. Parabéns pela sua atuação, que o senhor possa retornar. Obrigado.
Obrigado, deputado.
Deputado Cleiton, também quero aqui fazer um registro em nome da bancada do PDT. Evidentemente, sou o único deputado, mas me sinto também orgulhoso de ter pessoas como você nesse momento aqui na Assembleia Legislativa, e tenho certeza que teus filhos, tua esposa, tua família, os teus eleitores, a tua cidade, a tua região, o estado de Santa Catarina, também está muito orgulhoso pela sua presença, mesmo que breve, mas pela forma respeitosa, coerente, inteligente, sensata do teu perfil, nos engrandece nesse momento no Parlamento Catarinense. E eu sempre digo, nunca desista dos teus sonhos, mesmo que de uma forma temporária nesse momento, mas em breve poderá ser definitivo, eu tenho certeza disso, pela sua capacidade, pelo seu trabalho, pela sua vontade. Isso, para nós, enquanto parlamentares, tem um significado muito grande, e esse desafio, tenho certeza que você superará, com certeza. Receba aqui o nosso abraço, a nossa cordialidade, o nosso respeito, e que logo, logo você retorne a essa casa aí, fazendo o seu trabalho maravilhoso pela sua região e pelo nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado.
Eu agradeço a gratidão, presidente. Me dá um minuto para finalizar os agradecimentos.
Mais um minuto, por favor.
Obrigado. Deputados, essas manifestações de vossas excelências, vocês não têm a dimensão da grandeza. Essa fala e esse acolhimento que todas vossas excelências me concederam desde o início, na minha saída, deputados, é que deve se ecoar no meio político. Vivemos, fora da política, nas redes sociais, uma intolerância doentia que idiotiza a política, que não faz parte do DNA desta casa. Então, finalizo aqui, mais uma vez, agradecendo, e não podia, nesses segundos que me restam, agradecer ao amigo Antídio Lunelli, aos deputados, em nome do Mauro, toda a bancada, ao amigo presidente Carlos Fiodini, por permitir construir essa oportunidade de fazer estar aqui representando o MDB catarinense também. Gratidão, gratidão. E convido Vossa Excelência para participar da minha última proposição, que é homenagear um professor, que professores importam. Obrigado.
Obrigado, deputado Cleiton. Eu passo a palavra agora ao Bloco União Brasil PSD, não havendo quem tem interesse em se manifestar, o Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Também não havendo oradores. Passamos para a ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação número 0139, de autoria e iniciativa do deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil e ao secretário de Estado da Educação informações acerca da denúncia de racismo na Escola de Educação Básica Henrique Stodiek. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moções. Moção número 0145, de iniciativa do deputado Camilo Martins, manifestando aplauso aos policiais militares Maicon Marcelo Dank e Fernando Borges Nascimento por ato de bravura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção número 0146, iniciativa do deputado Lucas Neves, manifestando apelo à bancada federal catarinense, ao secretário de Estado de Agricultura e da Pesca e ao ministro da Agricultura e da Pecuária para estender aos agricultores catarinenses os mesmos benefícios concedidos aos agricultores gaúchos em decorrência da catástrofe climática ocorrida no mês de maio do corrente ano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, a seguinte indicação. Indicação número 512. Um abraço. Nesse momento, por iniciativa do deputado Fabiano da Luz, nós suspendemos a sessão para a manifestação do Coordenador-Geral do Movimento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, de Santa Catarina, senhor Gilson Sálvio Zimmermann, para falar acerca da importância da Agenda 2030 como um guia para a elaboração de políticas públicas e preparação dos municípios para os desafios relacionados ao desenvolvimento sustentável. Eu convido o senhor Gilson para fazer uso da palavra pelo prazo de até 10 minutos.
Bom dia, deputado Minotto. Muito bom revê-lo aqui nessa casa também, conduzindo essa reunião, parceiro do Movimento 2019, na criação da lei estadual que determinou a Semana Estadual dos ODS, sempre que o dia 25 de setembro, naquela semana do 25 de setembro. Obrigado pela sua contribuição já desde 2019. Senhores deputados, senhoras, muito bom dia. Eu quero manifestar aqui nesse momento algumas observações importantes sobre o Movimento Nacional ODS, que tem a incumbência de trazer os assuntos da Agenda 2030 para o nosso estado de Santa Catarina. Eu vou pedir que seja colocada a apresentação. Nós somos o maior movimento totalmente voluntário pelos ODS dentro do nosso país. Nosso movimento é formado por voluntários, caráter suprapartidário, ecumênico, plural, fazemos parte de uma rede nacional que tem núcleos em todas as regiões do país. E a missão é bem simples, é mobilizar as pessoas e as organizações catarinenses para a realização de práticas voltadas aos ODS. Nosso propósito é contribuir para que todos os catarinenses possam viver em uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável. Nossa governança toda dentro do movimento é muito controlada. Nós temos as pessoas, as empresas chamadas signatários, que estão reunidos em 14 comitês locais de Santa Catarina. Existe uma coordenação estadual, a qual eu coordeno esse movimento nesse momento, com mais um grupo de subcoordenadores e o conselho fiscal, contábil, tudo dentro das normas legais. Temos várias diretrizes que regem a nossa atuação no dia a dia, no relacionamento com nossos signatários e com a sociedade catarinense. E aqui algumas das cidades, nossos comitês, estão instalados em Balneário Camboriú, Blumenau, Brusque, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, tem dois, chamado Ilha e o Grande Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, São Bento do Sul, Tubarão e um no Vale Europeu. Nós estamos com signatários de 116 cidades catarinenses. Hoje somos um pouco mais de 1.800 signatários, metade dividida em pessoas físicas, a outra metade são organizações por CNPJs, incluem-se órgãos públicos, empresas, escolas, universidades, entidades de classe, e aí uma divisão percentual de como está dividida a nossa organização. E algumas ações importantes que nós realizamos, onde manifestamos sempre a questão dos ODS. Um grupo que pensa a respeito dos ODS, Think Tank, é um tanque de ideias que a gente chama, é uma rede estratégica para a elaboração de projetos para viabilizar políticas públicas, a fim da aplicação muito mais imediata de toda a Agenda 2030. Nós temos a campanha ODS, que é realizada em setembro, ela é a nível mundial, essa campanha, e nós fizemos ela do dia 1º ao dia 20 de setembro. Temos a ação ODS, são ações que a gente faz para, cada vez mais, trazer cases de nossos signatários e divulgar o que é feito de bom pelo movimento. Diálogo para a sustentabilidade. São eventos também de forma online que a gente faz agora daqui para agosto e a gente traz personalidades, pessoas que falam com os três setores da economia. E o ODS na prática, na verdade, também é em setembro, na semana em que a ONU comemora toda essa questão da Agenda 2030, inclusive o Brasil sempre é o país que faz a abertura da Assembleia Geral da ONU em setembro de cada ano, todos os anos sempre foi assim, e esse ano será também, e nós fizemos aqui uma semana de cases de ODS na prática, trazendo essa manifestação para todos. Também fazemos o Prêmio ODS Santa Catarina e o Fórum Brasil ODS, o qual agradecemos a LESC mais uma vez, porque ano passado, em outubro, fizemos esse evento aqui no grande plenário da Assembleia, com um público excelente. Premiamos as empresas, as pessoas dentro do Prêmio ODS e trouxemos para discutir no Fórum Personalidades em Nível do Brasil, com o tema principal ano passado foi água, que é um bem escasso e poderá um dia acabar, e discutimos 2 dias sobre esse tema. Temos parcerias e advocacy, o Hub ODS Santa Catarina é do Pacto Global, a maior entidade representativa também da Agenda 2030 ligada à ONU, e está em sede em São Paulo, e nós somos, em Santa Catarina, exclusivos pelo Pacto ODS para fazer um trabalho muito grande com as empresas, totalmente gratuito, sem nenhum custo para elas, fazendo com que a aplicação dos ODS chegue também a todo o métier da empresa. Existe no Senado, no Congresso, uma frente parlamentar de apoio à implantação dos ODS, lá em Brasília, e a gente tem participação num grupo que estuda, analisa e acompanha a inserção da Agenda 2030 em todos os organismos do governo. Detalhe, este governo federal, no início da sua gestão, criou a Comissão Nacional dos ODS, que está em pleno trabalho desde ano passado, qual temos representantes também nessa comissão, e daqui para frente nós temos aí 6 anos para cumprir a Agenda 2030, todas as ações governamentais estão focadas na aplicabilidade dos ODS e da Agenda 2030 em todos os setores, órgãos públicos e privados, principalmente prefeituras também já estão com esse compromisso. E aqui, na nossa casa, na LESC, em 2021, foi criada a Frente Parlamentar de Apoio também aos ODS. O deputado Fabiano da Luz, que na época encaminhou essa Frente Parlamentar, foi instituída, está em andamento, ela foi reinstituída ano passado com a nova legislatura, e também foi proposto há quase 3 anos um projeto de lei dentro dessa casa, que está tramitando ainda na última comissão, que visa criar uma condição favorável para que os organismos municipais, públicos municipais e públicos estaduais possam, na sua ação do dia a dia, implantar os ODSs como uma ferramenta mundial, e aí Santa Catarina poderia ser precursor também nesse projeto, de fazer a implantação em todos os organismos. E aí também nós deixamos claro como pode fazer parte desse movimento. Qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer empresa pode aderir ao movimento, é só entrar no site, fazer a adesão no documento, que a nossa equipe de retaguarda entra em contato e estabelece todos os critérios. Existem benefícios de participar dentro do nosso movimento, que são listados no uso da logomarca e outras ações, e também compromisso, que é participar de algumas reuniões que nós realizamos, assembleias, reuniões de comitês locais, fazer ações em prol dos ODS, porque no final do ano nós temos um relatório bem simples em que as pessoas, as empresas preenchem, nós avaliamos e criamos indicadores do comprometimento dos ODS. E o nosso site é sc.movimentoods.org.br, tem o link, tem todas as informações, é o site com o maior número de informações do que se tratar de Agenda 2030, qualquer informação nós temos à disposição, transparência e tudo aí. Nós usamos muito a questão de que ninguém é sustentável sozinho. Eu sozinho posso fazer minhas ações, mas o coletivo é que comanda toda essa questão. Nós temos a nossa questão da sustentabilidade financeira, e eu deixo claro isso, porque a transparência da minha gestão sempre em primeiro lugar. Nós somos uma entidade registrada, CNPJ, sem fins econômicos, de direito privado, e que tem essa visão de facilitar a incorporação dos ODS nas práticas das organizações e no dia a dia das pessoas catarinenses. Para isso, nós contamos com apoiadores oficiais, que eu gostaria de deixar claro, muitos de vocês conhecem, todos eles aí praticamente, mas nós temos para esse ano 2024 que nos apoiam com cotas a Adami S.A., Diamante Energia, a Indy, a Clabin, a Porto Belo, a Porto Nave, a Unicred e agora a Celesc também. Na cota ouro, a Cooperativa Central Ailus, Coopera, Embraed, Grupo Nexus, o Sicoob, Statcraft, a ViaCred e o sistema de consórcio de Itá, da unidade de geração de energia de Itá. E na prata, a Baeza, a Credifox, a Enercan e a ViaCred Alto Vale também estão conosco como apoiadores. Muito importante, qualquer envolvimento, qualquer necessidade que o movimento tenha de alguma despesa, e aí tem todas as contrapartidas que esses nossos apoiadores também ganham por estarem juntos, e não só por estarem juntos, todos eles aplicam no seu dia a dia tratativas com relação aos ODSs, são reconhecidos por outros organismos também como sustentáveis, são empresas de alto renome que têm na sua essência a aplicação da Agenda 2030. Eu deixo aqui nossos contatos, nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram, @movimentoODSSC, nós temos também uma capilaridade grande com relação a toda essa nossa divulgação das atividades, ações, nossos comitês locais e dos nossos signatários. Eu fico muito agradecido ao apoio que a Casa sempre tem dado ao movimento, peço aqui aos senhores deputados que assim que o projeto de lei vier aqui seja aprovado, está tramitando há quase 3 anos, não gostaria de estar aqui comemorando o aniversário de 3 anos, que é um projeto que não envolve nenhum recurso financeiro, nenhum centavo do governo, nenhum centavo das pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Gilson. Quero também aqui cumprimentá-lo pela sua atuação e todos os colaboradores do Movimento ODS Santa Catarina. E nós também tivemos a iniciativa de propor a Semana ODS no nosso estado, dia 25 de setembro, sendo o primeiro deputado signatário desta grande missão que temos pela frente, e deixar aqui as nossas atividades à sua disposição para que juntos a gente possa cada vez mais fortalecer o movimento ODS, contribuir para o nosso planeta, contribuir para o nosso estado, para o nosso país, através de ações e atitudes que realmente transformem a vida das pessoas. Deixo aqui então meu agradecimento e sempre à disposição. Ainda suspensa a sessão, nesse momento eu convido para a manifestação o professor de matemática, senhor Carlos Rutz, acerca do projeto Oficina de Robótica, por proposição do deputado Cleiton Fossá.
Bom dia a todos. Eu sou o professor Carlos Rutz. Para entender um pouco de quem eu sou e de onde eu venho, eu sou professor de matemática na Escola Bom Pastor, em Chapecó. Eu sou cria da escola pública e também da universidade pública. E, nesse momento, estou exatamente onde sempre quis estar, sempre me preparei, e sempre no lugar onde sempre quis estar, que é na sala de aula, sendo professor. Eu sou autor de um projeto que é uma oficina de robótica que acontece dentro da escola pública. E o que é essa oficina de robótica? Ela é um grupo formado por um grupo de estudantes que fazem parte do primeiro ano do ensino médio. E, basicamente, eles constroem e programam robôs. É um espaço de criatividade, de cooperativismo, de produção científica, de construções, criações sustentáveis. Ela funciona no sistema de tutorias. Então, os estudantes, eles criam, participam dessas atividades, e aqueles que se destacam nessa criação dos primeiros anos, desse primeiro ano, eles são convidados a serem monitores de uma nova turma que é formada posteriormente. Essa oficina, então, ela participa de várias feiras, eventos de tecnologia, palestras, além de competições de robótica. Fiz algum apanhado aqui de algumas fotografias do histórico. Então, em 2014, esse projeto ele começou com o auxílio da UNOESC. Em 2015, a gente participou de várias feiras, Era o que a gente fazia, a gente construía protótipos. E veio a nossa primeira premiação. Essa foto à esquerda aparece um cheque que a gente recebeu da feira, né, no caso, das mãos do atual secretário de Educação, Simadon, que foi um prêmio bem legal, foi uma viagem para 40 estudantes até o Museu de Tecnologia da PUC. Isso ampliou bastante os horizontes que a gente, enfim, poderia ter, né, e que, sim, vieram a ter futuramente nesse projeto. Em 2016, a gente viu que existia um horizonte de poder participar de competições de robótica, e foi aí que a gente começou a viajar Brasil afora. À esquerda, a gente tem a participação em Chapecó, à direita, a gente já foi representar Chapecó e Santa Catarina numa final nacional no Rio de Janeiro de robótica. Em 2017, a gente começou a participar de feiras e palestras com um cunho científico. A gente passou a ser convidado por organizadores locais e regionais para fazer parte dessas feiras, justamente pelo projeto ter esse cunho, né, de estar totalmente envolvido e imerso em tecnologia. Em 2017, a gente começou a ter uma representatividade um pouco maior. Já fomos representar Santa Catarina numa final nacional em São Luís do Maranhão, ainda sem títulos, e começaram a vir em 2018, no nosso primeiro torneio internacional, envolvendo países do Mercosul, na cidade de Guarulhos. Em 2018 também, a gente foi novamente para o Nordeste, dessa vez em João Pessoa, representado novamente o Estado. Eu gostaria que todos vocês vissem que a gente sempre levou a bandeira do Estado para todos os lugares onde a gente foi, e a gente é sempre muito bem recebido por isso, pelo simples fato de ser catarinense. Isso nos enche de bastante orgulho. A partir de 2019, a gente passou a produzir ciência, além de construir robôs, né, e participar também das grandes feiras de produção científica nacionais. Então, em 2019, a gente passou a trabalhar com robótica e também produção científica, e alguns projetos foram multipremiados, como o projeto que recentemente foi repostado pelas mídias sociais do próprio governo do Estado, que foi uma caixa de remédios automatizada para auxiliar idosos. Em 2019, também, a gente viu um potencial muito legal desse projeto, e ele acabou ficando grande demais para a própria escola. A gente começou a trabalhar essas oficinas de robótica em outras escolas de Chapecó. Sempre crescendo, né? Sempre evoluindo. E isso nos trouxe uma visibilidade maior. Acabou que empresas e organizações de Chapecó e da região passaram a nos fazer doações, porque viram que existia essa demanda, né, essa falta de incentivo por parte do Estado mesmo, né? A gente passou a aumentar o nosso arsenal de arenas e de materiais de robótica através de doações mesmo. Tivemos várias parcerias com empresas, e isso nos alavancou, né, para poder participar de outros torneios de robótica que não esses tradicionais da robótica escolar. A gente passou a ser uma equipe de robótica profissional. Passamos a disputar competições contra universidades, contra grandes empresas que dedicam parte do seu quadro funcional, né, para a criação de robôs e de estratégias de ponta mesmo, né. Em 2020 veio a pandemia, mas o projeto não parou. A gente passou a fazer outras produções, cada um nas suas casas. Foi aí que apareceu a ideia da gente fazer um projeto de astronomia, criando videoaulas, e o projeto ele ganhou uma visibilidade grande no meio digital, né? Em 2020 também a gente participou de um torneio virtual com base em Buenos Aires, né? 2021, com a volta do presencial, a gente conseguiu novamente participar de torneios de forma presencial. À esquerda, ali, uma foto de quando a gente ganhou o torneio mundial, que foi em São Luís do Maranhão, novamente. Foi muito legal aquele momento, né? Deu uma visibilidade bem grande também. À direita, numa nova final nacional do torneio juvenil de robótica em São Paulo. 2021, vieram vários reconhecimentos, né? Inclusive a ALESC, a Prefeitura de Chapecó, a Câmara de Vereadores, nos fizeram vários reconhecimentos justamente pela grandeza que o projeto havia alcançado, né, um título mundial para estudantes de uma escola pública. Foi algo sensacional mesmo. Continuamos em 2022 com produções, participando de eventos de tecnologia. À direita ali, a inauguração do planetário da UDESC em Pinhalzinho. A gente foi convidado a participar disso, nos enche de orgulho também. 2022, voltamos a entrar dentro de outras escolas, criando novas oficinas, né, replicando esse projeto dentro de outras escolas. Isso nos deixa bastante orgulhosos, né? 2022, novamente voltamos a representar o Brasil numa competição internacional, em Guarulhos, novamente. Em 2023, chegamos no ápice do projeto, que foi representar, além de Chapecó, além de Santa Catarina, representamos também o Brasil na Copa do Mundo de Robótica Escolar, que aconteceu na Alemanha. Então, os estudantes da escola pública puderam ter contato com a tecnologia, com aquilo que é trabalhado no Japão, no Taiwan, no Irã, né? Países que têm tecnologia de ponta, a própria Alemanha, Canadá, e algo que esses estudantes, então, estão podendo repassar para os novos estudantes que fazem parte dessa oficina, né? Bom, mas como que a gente consegue, como que a gente conseguiu fazer tudo isso durante todo esse tempo? É sabido, é notório, né, a falta de investimento para projetos mesmo, por parte do governo do Estado. Então, por vezes, a gente precisa fazer ações como vender pizza, pedágio, né, como a gente vê nas fotos ali. A gente precisa muito da participação dos familiares, que, sim, sempre tem. A comunidade escolar reconhece esse projeto como algo sério mesmo. A gente tem também o apoio de outras empresas. A nossa camiseta agora é cheia de logomarcas de empresas, né, que nos patrocinam e que nos possibilitam fazer viagens, né, para todos esses lugares aí e representar, enfim, o nosso estado e o nosso Brasil nas principais competições de robótica que acontecem aí. Bom, em alguns momentos, né, a FAPESC também nos subsidiou algumas viagens, né, em anos anteriores, mas é aqui o ponto onde eu queria chegar, né? Em vários momentos, né, a gente conseguiu se utilizar de editais que beneficiavam a escola pública. E hoje, né, nesse ano, nessa nova gestão, a gente recebe com profundo pesar, assim, o abandono total da FAPESC quanto a incentivos e investimentos na educação básica, na educação pública, né? Ficamos de fora de vários projetos, de vários editais que não reabriram, né, editais de fluxo contínuo que fecharam, e isso nos corta um pouco os nossos horizontes, né? E também, numa outra fotografia que havia mostrado, o cheque que o secretário Simadon nos entregou, né, quando a gente ficou sabendo que ele seria o secretário da Educação, a gente ficou até feliz, porque ele era uma pessoa que conhecia o projeto, né, conhecia a nossa história. Mas, mesmo assim, ele acabou tirando o que eu considero ser essencial, que é o tempo de planejamento dos professores de laboratório. Então, as escolas, por mais que possam ter uma mínima estrutura, sem o tempo de planejamento, esses projetos, infelizmente, eles...
Por favor, mais um minuto.
É isso, né? Então, esses projetos, assim, que já têm uma história bem legal, eles acabam sendo inviabilizados. E retirar esse tempo de planejamento acaba por tirar também a oportunidade de projetos assim, ou parecidos com esse, de surgirem nas escolas, né? Sendo que a gente tem estudantes, tem pessoas que vestem a camiseta, levam a bandeira de Santa Catarina, do nosso Brasil, né, por mundo afora, aí, Brasil afora, né? E, infelizmente, essa é a realidade. Quero registrar a presença aqui de um ex-aluno meu, fez parte também desse projeto, e hoje está fazendo mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, ingressando para um doutorado já.
Deputado Cleito, por favor.
Deputado Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Eu queria aqui, professor Carlos, demonstrar a satisfação de estar aqui nesse parlamento com o professor, com o Rodrigo Minotto, com os deputados aqui. Um parlamento que teve a participação da professora, da deputada estadual Antonieta de Barros, pioneira na educação e na política do nosso estado, professor Carlos. Antonieta de Barros nos ensinou, o deputado Rodrigo, abre aspas, a magnitude da vida gira em torno da educação, fecha aspas. E é com esse espírito que hoje a casa homenageia o professor Carlos Putz pelo esse projeto maravilhoso de inclusão, e aqui está a prova viva, que é o seu aluno, lá da escola pública, que hoje faz mestrado na área que foi motivada e inovada pelo professor. Está aqui do nosso lado. Quero dizer, eu acredito que o deputado Rodrigo concorda, que a educação é fundamental para preparar nossos jovens para o futuro. Vivemos a era da tecnologia e da inovação, e é crucial que as nossas escolas estejam conectadas com os desafios dessa nova geração. Precisamos ensinar que os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles precisam ver que a tecnologia, como uma ferramenta poderosa para construir as carreiras e transformar o mundo, ela vai além das redes sociais de relacionamento. No entanto, é importante reconhecer que os professores, como bem disse o professor Carlos, enfrentam desafios que estão no radar desta casa, que é a valorização, incluindo, mas principalmente, eu quero destacar aqui, não só a valorização e planejamento necessários, mas principalmente o respeito. Isso mesmo, os professores merecem respeito. Muitos educadores sofrem hoje a falta de educação e a intolerância, especialmente de algumas lideranças que se acham patrono da moralidade e utilizam as redes sociais para faltar com respeito com os professores. Isso nós precisamos acabar. E a mensagem que deve lacrar nas redes sociais hoje, com a sua homenagem, professor Carlos, é que professores importam e merecem respeito. Essa é a mensagem que deve lacrar. E concluo minha fala reafirmando a satisfação de estar nesse parlamento, onde a professora Antônia de Barros nos deixou um legado tão valioso e como ela mesma nos ensinou, abro aspas, educar é ensinar os outros a viver, é iluminar caminhos alheios, é amparar os debilitados, transformando-os em fortes, fecho aspas. Parabéns, professor Carlos Lutz, obrigado pelo tempo, gratidão por todos estar aqui presentes. Obrigado, professores.
Muito obrigado, deputado. Esse é um valor, né, que, sim, tem se perdido, e os professores se sentem, sim, atacados, né, por todas essas... a histórica falta de valorização, né? E sendo que acredito que o trabalho que os professores têm feito, assim, tem mudado vidas, tem mudado realidades, né? Tanto que eu vejo de forma próxima, né, a mudança no relacionamento interpessoal dos estudantes, quando estão construindo algo que acreditam, construindo algo que trazem, né, um sentido para suas práticas e para as disciplinas que a gente ministra na sala de aula.
Obrigado, professor. É uma vida como professor de superação a cada dia, mas quando nós temos uma causa, quando nós acreditamos nessa causa, é o combustível necessário para continuarmos seguindo nesse caminho, acreditando e sem dúvida nenhuma que a educação é a transformação da vida das pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe, e conte conosco naquilo que for possível. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado.
Deputado Rodrigo, convidou claro. Os deputados para fazer a entrega da homenagem aqui na tribuna?
Sim. Obrigado. Vamos fazer aqui na frente, a gente faz um registro fotográfico.
Ainda suspensa a sessão, nesse momento eu convido para a sua manifestação da bióloga e ambientalista, vice-presidente e coordenadora de projetos na Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, a PREMAVE, Carolina Schaefer, para apresentar a APREMAVE e o Projeto Conservador das Araucárias, por iniciativa do deputado Marquito. A senhora tem um tempo de até 10 minutos para a sua manifestação. Se obrigada, precisar deputado. De mais tempo, a gente concede também.
Certo. Bom dia a todos e todas. Eu saúdo as autoridades presentes em nome do deputado Minotto. Eu trabalho na APREMAVE. A APREMAVE é a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida. Nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, criada em julho de 1987. A APREMAVE ela tem como missão a defesa, a preservação e a recuperação do meio ambiente e dos valores culturais, buscando a sustentabilidade em todas as dimensões e a melhoria da qualidade de vida na Mata Atlântica. Ela foi criada por um grupo de ambientalistas numa década em que a degradação da Mata Atlântica era quase tudo o que se via aqui em Santa Catarina. E ela começou, né, combatendo a destruição das florestas. O boca no trombone para denunciar desmatamentos, caça, poluição, ele sempre foi associado com mão na massa, que, na verdade, era mão na terra. Era a busca, né, por aprender a produzir árvores nativas e a restaurar os ambientes naturais. O caminho de 1987 para cá ele é marcado por muitas conquistas, muitas batalhas, algumas derrotas, mas, graças a um trabalho de um time comprometido com um futuro sustentável, a colaboração de muitas pessoas, de organizações e empresas, a APREMAVE vem desenvolvendo um trabalho que tem no caminho muitos projetos e parcerias de sucesso. A nossa sede está em Atalanta, capital ecológica de Santa Catarina, num centro ambiental localizado junto a um viveiro de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. Ao mesmo tempo que a gente se mantém ativista frente às catástrofes ambientais que estão em curso, a APREMAVE ela se apresenta como uma solução sustentável, já tendo plantado 10 milhões de árvores nativas na região sul do Brasil. Ao longo da sua trajetória, a APREMAVE mobilizou um grande esforço pelo aprimoramento de políticas públicas ambientais, pela criação de unidades de conservação públicas e particulares, e ações de capacitação e educação ambiental, além de atuar diariamente com a restauração e a recuperação de áreas alteradas. Hoje, nós temos um time com mais de 40 profissionais, remunerados e voluntários, trabalhando em projetos em 6 áreas temáticas, com conservação da biodiversidade, com clima e restauração, educação ambiental, com planejamento de propriedades e paisagens, políticas públicas e no desenvolvimento institucional. Fazemos parte de coletivos nacionais e internacionais, como o Observatório do Clima, o Observatório do Código Florestal, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, o FSC e a União Internacional para a Conservação da Natureza. Atuamos em Santa Catarina, no Paraná e em alguns municípios de São Paulo. E é nesse território que hoje a APREMAVE está desenvolvendo um novo projeto, um projeto inovador, que chama Conservador das Araucárias. O Conservador das Araucárias é um projeto da parceria da APREMAVE com a Tetra Pak, a maior empresa mundial de embalagens. E o projeto visa a restauração de 7 mil hectares de Mata Atlântica, prioritariamente a região da floresta com araucárias. Até 2030, o conservador pretende ter uma capacidade instalada também para capturar cerca de 70 mil toneladas de carbono equivalente da atmosfera e neutralizar as emissões da Tetra Pak nos escopos 1, 2 e 3, contribuindo assim para a melhora no cenário da crise climática. Além de implementar ações de restauração em áreas alteradas, promover a adequação ambiental das propriedades, o projeto também prevê a antecipação de R$ 500 por hectare por ano para cada proprietário que fizer parte e tiver áreas inseridas no conservador. Nosso projeto ele tem uma governança que tem um grupo executivo formado pela APREMAVE e pela Tetra Pak, um grupo de governança onde a gente convidou outras empresas e outras organizações para fazerem parte, como a TNC e a Klabin, e um grupo de transparência que se reúne uma vez por ano e, nele, a gente convida, né, universidades, institutos de pesquisa, governos, para ajudarem a gente a superar os desafios encontrados no projeto. O projeto ele tem alguns critérios de elegibilidade, de adicionalidade e de permanência, que envolvem o mercado de carbono e também são critérios para a restauração dessas áreas alteradas, e vai trabalhar com pequenas, médias e grandes propriedades. Nós temos, além do benefício do carbono e da restauração, também previstos benefícios de incremento de qualidade de vida para toda a população. E eu a convido o público a conhecer mais sobre o projeto, acessando o site da Premave, apremave.org.br, e também entrando em contato através do info@premave.org.br. Nós também estamos nas redes sociais, @premave, e é por lá que vocês podem acompanhar o dia a dia da instituição. Então, eu agradeço esse espaço, agradeço a oportunidade de fala, concedida também pelo deputado Marquito, e estamos juntos na luta pela restauração das áreas em Santa Catarina, no sul do Brasil, e pela mitigação das mudanças climáticas.
Deputado Marquito.
Muito obrigado, deputado Minotto. E agradecer a toda a família Premave, posso fazer assim, falar assim, né? Porque realmente é uma grande família de muitos e muitas profissionais, trabalhadores, ambientalistas, né? E essa história que surge a partir do ativismo de proteção ambiental, de proteção da biodiversidade, de trabalhar em parceria com os agricultores e as agricultoras familiares do nosso estado, de entender que a preservação ambiental ela é elemento fundamental para a promoção da vida e para a atividade da agricultura familiar de forma adequada. Então, a Premave sempre foi essa parceira, né? E essa parceira da construção de garantia da vida, da água, da proteção do solo, das todas as outras vidas possíveis no meio ambiente. E queria aqui também agradecer essa oportunidade de poder trazê-las, né, trazê-los aqui para a tribuna, para poder explanar um pouco desse trabalho de décadas, e principalmente nesse atual momento, em que o mundo inteiro fala sobre sequestro de carbono, neutralização de carbono, restauração. Nós estamos vivendo a década da restauração pela ONU. Nós sabemos que ou fazemos assim ou não teremos um futuro possível. Essa é a realidade. E a Premave está aí fazendo há décadas e, no atual momento, a gente precisa unir forças, né? Esse programa que tu apresentas de restaurar 7 mil hectares é muito desafiador. Nós vimos ontem que o passivo em Santa Catarina está em torno de 80 mil hectares, né? Então aí é um pouco menos de 10%, mas já aponta uma grande solução, e poder articular com organismos internacionais, né? Poder dialogar com os pequenos agricultores, só será possível se tiver essa rede dos agricultores e agricultoras familiares, né? E a gente fazer jus àquilo que já é por lei, né? Nós temos o Código Florestal brasileiro, nós temos o Sistema Nacional de Meio Ambiente, nós temos aí os instrumentos já colocados. Agora, basta interesse, vontade, financiamento, apoio, né? Então, eu queria registrar esse momento e valorizar que nós já temos instituições catarinenses na ponta de lança desse processo de restaurar os ecossistemas. Não precisamos ir atrás de tecnologia europeia, da América do Norte, de nenhum outro lugar, porque nós temos aqui, no nosso território, gente fazendo há décadas, né? E é muito bom ter a Premave aqui no plenário da Assembleia Legislativa podendo explanar isso e dizer é possível sim fazer. Nós temos que avançar em algumas questões, deputado, que é a questão dos mecanismos de pagamento por serviço ambiental para agricultura familiar, para proteção ambiental de água e biodiversidade, para restauração e assim por diante. A gente precisa resolver a questão do CAR. Tivemos ontem uma reunião ampliada na Comissão de Meio Ambiente em conjunto com a Comissão de Agricultura. A gente precisa e conseguir financiamento e ter um sistema tributário que consiga valorizar as ações de proteção ambiental e taxar aqueles que degradam o meio ambiente, que tem um equilíbrio, uma justiça tributária na perspectiva da justiça ecológica, né? Então, queria trazer essas questões, o nosso mandato está muito à disposição e tá, ter a Premave aqui é uma grande satisfação. Se tu quiseres colocar um pouco mais sobre esses programas e projetos futuros e essa articulação internacional e as ações lá no campo, a gente também agradece para avançar um pouco no debate. Muito obrigado pela gentileza e por estar aqui com a gente.
Obrigada. Obrigada, Marquito.
Mais 30 segundos para a sua consideração final.
Obrigada, deputado Marquito. Acho que você toca num ponto muito importante. A gente está vivendo a década da restauração, né, que é uma década declarada pela ONU, e a gente tem até 2030. O nosso prazo fatal está aí. As cidades aqui em Santa Catarina já sofrem os efeitos extremos dessas mudanças do clima ano após ano, e a gente precisa, de fato, unir esforços com quem já está fazendo, com quem tem prática e com quem está com...
Obrigado. Obrigado pela sua participação. Deputado Marquito, quer fazer alguma consideração final?
Não, eu quero agradecer novamente. E não é ser alarmista, né? Mas é dizer que ou a gente faz ou a gente não vai ter outro caminho. Os efeitos extremos climáticos estão aí. Santa Catarina é o estado que mais aciona alerta de eventos climáticos extremos do Brasil. A gente tem mecanismos hoje com a Defesa Civil, tem aumentado e avançado nisso, porém, só será possível a gente fazer a transformação nesse momento se a gente pensar na perspectiva da restauração, da mitigação e ações como a Premave vem fazendo. E alguns elementos a gente precisa melhorar, que as políticas públicas são essenciais para isso. Política pública tributária, instrumental, administrativa e, principalmente, construí-las a partir da sociedade civil que já está fazendo isso há décadas e vem nos alertando. Então, parabéns para a Premave, vida longa e seguimos aí nessa construção.
Obrigado. Obrigado à vice-presidente e coordenadora de projetos da Premave, a senhora Carolina, pela sua exposição. Parabenizá-la também pelo seu trabalho. Quero aqui registrar e agradecer a presença dos alunos da Escola de Educação Básica Professor Júlio Scheidemantel, do município de Timbó, juntamente com as professoras Eunice, Cristiane e Marilde. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Sejam sempre bem-vindos e venham mais a esse parlamento. Voltamos para a sessão. Não havendo mais oradores inscritos para as explicações pessoais e nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária itinerante para terça-feira, em Criciúma, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Desejo a todos uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Um abraço.